Tintim.
Você não toma cerveja, né? Tipo, eu nunca vi você.
Tomei, uai. Só isso, tinha isso. Só tinha isso
só
pra
tinha
tomar.
Cerveja.
Não, tinha aquele água. Drink lá que parecia água de chuca.
Não, mas aquilo já é demais pra mim. Já foge do meu poder aquisitivo e eu não gosto que extrapolar os limites.
Sim. Eu tava indo pra cá e eu tava...
Ih, virou stand-up.
O som começou a tocar um headwatch. Aí automaticamente eu já lembrei, porque depois que eu descobri aquele. Tem um plugin no Chrome, não sei se vocês usam. O Jorge e o William, acho que não, porque vocês não têm chefe, né? Vocês nem precisam fingir que vocês estão trabalhando. Né?
Não.
Eu não fingo, verdade. Porque eu só trabalho. Deixando isso claro.
Eu tenho um plugin que você põe lá um vídeo rodando e eu vou trabalhando, né? Mentira.
Não, mas peraí, que esse plugin faz?
Ah, é?
É, ele só não falou nada.
O plugin, ele...
Ele só falou que não trabalha.
Você consegue minimizar. Deixar pequeno uma janela do YouTube. Aí, geralmente, eu vejo um show e tal.
Ah, o Jorge usa isso também.
Você finge que tá trabalhando pra você mesmo.
Isso, exatamente.
E eu fico vendo o que ele vê. Então, nós dois não trabalhamos.
Vocês, como é que vocês trabalham lá? Você fica um de frente pro outro, Jorge?
Não, o Jorge fica de costas pra mim.
Fica 180 graus, um pro outro.
Isso.
Nossa, possível entender isso. Pra começar,
a gente
nem sabia que vocês trabalhavam junto.
Ele trabalha numa bola.
Uma bola?
O Jorge em cima e eu.
Que é o planeta Terra. Né?
Isso.
Aí pra gente só conversa mais.
Então, aí eu, voltando lá, eu tava vendo um show do Red Hot esses dias, porque teve aquela notícia lá que o guitarrista voltou, eu falei, ah, vamos ver um pouco. E aí, mano, estavam tocando, sei lá, pra umas 200 mil pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, deve ser a parada mais da hora do mundo você tocar. Imagina, 200 mil pessoas te exaltando.
É, acho que sim.
É muito biscoito.
Eu acho, né? Que a coisa mais nazista que você pode fazer é isso.
Nossa!
Porque 200 mil pessoas... Não. Pagando pau, certo?
Eu como músico, eu posso afirmar pra você, João, que é isso mesmo, é muito bom. Eu tive a oportunidade de ficar pra 20 pessoas.
É mesmo?
Eu não fui nenhum show seu até hoje.
Mas e não assim, vai, e não vai mais.
Acabou a banda.
Acabou a sua banda?
Não, acabou, mas tá devagar, vamos ver. Parece que a gente ia conseguir outro baterista.
Não, mas esse bagulho aí que o William falou aí, eu fiquei um pouco preocupado. O que é mais da hora do que você tocar pra 200 mil pessoas?
O quê? Eu não falei que tem algo mais da hora.
Ele falou que é nazismo. O nazismo é mais da hora.
Nossa. Caralho.
É, ele falou que nazismo é de esquerda, ele falou.
Não, porque tem essa sensação de estar controlando todo mundo, certo?
Nossa.
Todos eles.
Nossa.
Estão dançando a sua música, você tá ditando as regras, certo?
Eu queria ir muito num show que o William tá tocando. O que eu ia fazer? Eu chuto que depois de um tempo ali, já fica normalizado, né? Você não sente mais nada de diferente, assim. Mas a primeira vez deve ser impressionante.
Ah, imagina
se chegar, assim, 200 mil pessoas falando, Marcos.
É meu sonho, né? Eu gostaria de ser músico, porém tá difícil.
Eu acho que vai muito da sensibilidade de pessoa pra pessoa, né? É, sei lá. Tem...
Pessoas insensíveis
não... acho que tem gente que caga pra isso, né? Mas,
pessoas,
por exemplo,
insensíveis não gostam de nada.
Não, tem gente me aclamando, foda-se, é mais que obrigação de vocês.
Ah, sim. Eu acho pior, porque é mais peso você ter tantas pessoas olhando pra você fazendo aquilo.
É, exato.
Mas se tem tanta gente assim, quer dizer que você tá fazendo certo.
É verdade.
Será?
Sim.
Lógico. A pessoa saiu da puta que pariu, pagou o ingresso pra te ver.
Não, mas olha o nosso presidente.
É.
O que tem?
Olha quanta gente ama ele.
Ué, tá errado?
É. Quem tá errado aqui não é. Tá errado. Ele tá conseguindo o que ele quer.
Volta pra música. Melhor pra você continuar.
É verdade. Todo mundo deu um surto de consciência aí.
Mas voltando a essa questão da energia do público, né, do cara, da banda tocar para milhões de pessoas, tem algo que até inspirou uma música, é o caso do Queen, né, quando ele tocou no Brasil, que eles não esperavam a recepção que tiveram, né, a primeira vez que tocaram aqui, e tipo, pra ele, todo mundo cantando, né, de um outro país, cantando todas as letras deles, pulando, sabe, naquela energia tão forte que eles falaram, cara, a gente tem que fazer uma música em que que as pessoas vão ser a banda da música, tá ligado? Tipo, elas vão fazer a trilha, elas vão participar. Que aí eles fizeram o We Will Rock lá, né? Que é o tu-tu-pá, né? Que, tipo, é, as pessoas são...
Não, mano, ele tava morrendo de AIDS já, quando ele não, não, não tem como. Ele
claro que
eu
li, não, foi no Rock in Rio,
a fake
mano.
News.
A fake news.
Foi antes? Ele não veio uma vez só?
Não,
ele
falou, ele...
Se, não foi uma vez que ele falou lá com a moça lá? Né, não é Fátima Bernardes? Como é que
não,
chama?
Glória Maria.
Glória Maria.
Glória,
Glória Maria. Glória
Maria
ou Glória Pires?
Foi ali que deve ter... Glória Pires. Deve ter sido ali que ele sacou. Ah, vou fazer uma música aí pra toda a massa.
Eu li um negócio que o Fred Mercury foi uma babaca aí no Rock in Rio. Que ele, tipo, todos os artistas ali, eles ficavam juntos, os camarins um do lado do outro. E o Freddie Mercury falou que não queria ficar com ninguém. Ele queria ficar longe de todo mundo. E o Queen tava todo mundo brigado. Cada um ficou em um camarim.
E você acha que ele tá errado de não querer ficar perto das pessoas?
Tá certinho. Se fosse eu, também não ia ficar.
Tá certo, mano. Ele é o melhor cantor de todos. Pra que ele ia ficar perto de Carlinhos Brown?
Nossa,
coitado. O Carlinhos Brown é extremamente certo. Humilde e eu gosto muito dele no The Voice. Porque às vezes ninguém tá virando a cadeira pra criança, ele vai lá e vira por consideração. A criança não pode ter um trauma desse nessa idade. Acaba com a vida dela.
Oh, e por falar nisso, eu acho que nesse mesmo Rock in Rio, ele foi ovacionado, né? Jogaram garrafa nele.
Ovacionado significa o contrário.
No sentido ruim. Foi linchado, talvez.
Quase.
Mas ele se manteve ali...
Firme e forte. Firme forte. É, eu estaria chorando.
Mas tá falando do The Voice Kids aí, eu não gosto. Né?
Eu também não
porque
gosto,
não. Eu
não
gosto de criança muito inteligente, sabe?
Elas não são.
São duas coisas que o The Voice me tem... causa uma tristeza de ver, não consigo ver.
Qual o problema com as crianças inteligentes?
É, por quê? Se foi uma criança burra...
Calma, eu vou falar. Não, caralho, que eu tô falando, tô argumentando, espera aí. É.
Ok.
São duas coisas. A primeira é que no The Voice tem aquelas pessoas que não cantam tão bem, aí eles têm que mostrar que tá sentindo a música. Isso aí me causa uma vergonha alheia profunda.
Mas criança não faz isso, elas não sabem fazer.
Mas criança não gosta muito de criança, é só isso.
Ah, tudo bem então.
É só
isso, você não gosta de criança.
E criança trabalhando, você gosta?
Criança trabalhando?
É.
Meu advogado que falou que eu não posso falar, tem que falar que não. Ninguém gosta de trabalhar.
É verdade.
Nem a criança.
No caso ela não pode, porque não é legal. Mas se ela pudesse, ela não gostaria.
Se ela pudesse opinar enquanto trabalha.
Isso.
Se quando ela estivesse lá pegando cacau, ela pudesse falar que não queria aquilo.
Exato.
Sem tomar uma chicotada, aí tudo bem.
Hoje eu tava conversando com o Marcos à tarde, e aí eu soltei pra ele se ele preferia nunca mais comer queijo ou chocolate.
Qual foi a resposta?
Sim.
Sim? A resposta foi sim.
Prefiro nunca mais comer chocolate.
Ô, louco.
Ô, louco sei.
O William... Mano, ô, Marcio, você tem que ver o William comendo.
É triste. É triste.
Por quê?
Não, ele come o bagulho em 5 minutos.
É seu objetivo.
É, não tem nem a ver com a questão do tempo que ele leva pra comer. Mas você vê ele comendo, você vê que, tipo, ele perdeu o prazer em comer. Ele...
É um job.
Exato, pra ele é, tipo assim, é uma tarefa do dia. Tipo,
isso.
Fazer exercício, sabe? Todo mundo odeia fazer exercício, né? Mas pra ele comer é tanto quanto uma tarefa igual fazer exercício. Ele só tem que fazer isso.
Exato. Vocês
sabiam que o ser humano é o único animal que pratica exercício?
Bacana.
O golfinho deve praticar.
Não, esse é outro tipo de atividade.
O golfinho não devia ser classificado nem como animal.
Tem que ser cancelado.
Aquele bicho lá é...
O humano é o único animal que sabe que está praticando exercício. Não, é?
Não, ele é o único animal que pratica exercício sem ter necessidade.
O que, que você me fala dos macacos, então?
Mas o que ele faz? Que esporte
fica
ele pratica?
Fica pulando de um galho pro outro, fazendo parkour.
Ele tá se locomovendo?
Ah, entendi. A necessidade é pra
viver. O dia que você vê um macaco com personal trainer do lado, aí mudou a história.
É, até então não é o caso.
É, mas a gente morreria mais cedo sem praticar exercício.
Isso aí é bom ou ruim?
É, esse aí
isso
já é
uma esse pergunta é o ponto. Forte.
É.
Quem que é mais feliz? A gente ou um cachorro que fica brincando por aí? Fica aí o questionamento.
Eu acho que todo cachorro é zen budista, porque ele só aceita as coisas, ele tá de boa. Entendeu?
Pode ser, pode ser.
E lá no próprio saco.
Mas isso é uma habilidade que todo mundo queria ter, né?
Aí é você que tá falando, hein?
Não fui eu que falei, foi o George.
Eu falei George.
Ah, tá.
Ó, o João já...
O João
já manifestou.
Alguém gosta de lamber o saco.
Dizendo que...
Era isso que você tava fazendo, né? esse tempo todo.
Eita, chegou meu Uber aqui também.
É, lembrando. Tô brincando, vou parar.
E aquela história lá de você falou de lamber saco, eu lembro daquela história lá da galera que falava que o Homer Mason tirou uma costela pra
fazer
um alto boquete.
Mas isso é mito, né?
Acho que tem muito mito em cima dele, né? Tem aquele mito também que falam que ele. Vocês assistiram Os Anos Incríveis?
Não.
Não. Ninguém assistiu isso, só você, só você gosta.
É que você
assistiu. Não, a Júlia que trabalha comigo assistiu.
Eu assisti também.
Mas ela não gosta.
Infelizmente ela não tá.
Você assistiu também, Jorge?
É, assisti.
Mas ele não gosta também.
Eu tenho uma raiva quando o Jorge faz isso. Eu pergunto o bagulho.
Ele foda-se.
Aí ele não responde.
O Jorge, eu tô dando tempo pra vocês. Depois eu falo.
Ó, vai virar caso de família aqui, hein?
Tá vendo?
Eu odeio.
Mas qual que é a lógica disso aqui? Eu pergunto. Aí fica um silêncio de 5 segundos. Aí depois de 15 segundos o Jorge fala, eu assisti também. Que lógica é essa, mano? Tô nervoso. Depois que eu assisti aquele Galinha Chicky Little, aí não vou perguntar pro Jorge não, senão ele vai falar nada. Depois vai falar daqui 10 minutos, assisti. Porque ele fala assim, o pai dele perguntava uma coisa pra ele, aí ele falava, como é que é? Aí era o tempo dele pensar, entendeu?
Boa, eu faço isso.
Eu faço isso muito.
É, você faz
é
mesmo. Mas é irritante. Quando eu soube que você faz, eu me senti culpado por fazer. Que é bem irritante.
Mas é uma boa tática.
É ótimo.
Ô, Jorge.
Ainda mais eu que tenho problema pra falar.
É.
Jorge.
É verdade.
Diga.
Fala alguma coisa dos seus companheiros que te irritam.
Dos meus companheiros?
É, seus companheiros aqui.
Então, já que o João falou uma coisa, eu vou falar do João.
Ótimo. Adoro.
João parece um velho, mano. Parece que tem 90 anos. Ele tem uns tiques de língua e de... Que é horrível.
Eu faço isso?
Nossa, você faz? Meu Deus.
Ele tem um excesso salival, vamos dizer.
É que ele soa pela boca também.
Sério? Onde que eu tenho isso aí? Eu tenho
um problema de suar muito.
Agora o João ficou triste, porque ficou sabendo essa verdade.
Tô expondo ele, desculpa.
Criou um climão agora.
Falta falar mal do William agora.
Não, 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 não.
Vamos juntar e acabar com ele. Odeio a mãe do William. Eu nem conheço a mãe.
É, que bom que você fez um disclaimer no final.
Mas pelo que você me fala dela, ela é legal.
Ela, minha mãe é legal.
Então, voltando pros Anos Incríveis lá, aí tem aquela parada lá que falam que o Paul é o Mer Mason. É mentira.
O quê?
O Paul virou advogado.
Ninguém sabe disso que você tá falando. Só eu sei.
Tinha uma pessoa do meu círculo social, não vou falar quem que é.
Sou eu, né?
Que, mano, a cada 5 minutos... Ou a cada 50 minutos ela repetia a mesma história.
Caramba.
Não, mas ela tinha Parkinson, sei lá, algum problema.
Foi. Parkinson?
Não.
Parkinson da vida.
Não, 5 minutos eu exagerei. Mas
ela repete muito.
A cada uma semana era a mesma coisa. Parecia o meu avô. Meu avô, ele tem 3 histórias. Por isso que eu só vou uma vez no ano na casa dele.
Dá tempo de esquecer a história.
Dá. Ele sempre conta o dia que a minha mãe pegou um mobilete e saiu andando assim, não sabia andar, e aí ela atropelou o vizinho.
Ok, é uma boa história.
É uma boa história.
Aí a segunda história é que a minha mãe também dirigindo, por isso que a minha mãe não dirige. Que ela tava dirigindo assim no canavial, aqui no interior era tudo canavial.
Ainda é, né?
Quem que ela matou?
Aí ela viu um avião chegando, mas o avião era aqueles monomotor, aqueles aviãozinho, era o modelo, tá vendo?
Sim,
sei.
Ela assustou e jogou o carro na cana, assim.
Nossa.
Tem uma outra que, mas aí se alguém ouvir pode dar problema pro meu avô.
Ah, mas conta aí, agora você deixou a gente curioso.
Não posso.
Eita.
Mas tem a ver com um carro e um corpo.
Caralho. Maluco.
Isso, era quando a terceira, essa aí é a mais clara, tu fala que levou meu tio pra comprar salsicha e Coca-Cola num bar, e aí o cara não quis vender, ele ficou puto, aí o resto eu não lembro, tem que ir lá esse ano.
Essa é chata, hein?
mas eu tenho uma história boa. Tenho uma história boa com meu pai quando eu era moleque. Quando eu tinha, sei lá, 8. Não, menos, acho que uns 7 anos. Nossa, mudou muito 7 pra 8, né? Mas enfim, sei lá, eu era moleque. E, tipo assim, eu fui criado pela minha mãe. Meu pai e minha mãe separado e tal. E às vezes eu passava alguns dias lá no meu pai. Eu fui praticamente criado pela minha mãe e meu irmão praticamente criado pelo meu pai. Mas a gente, minha mãe e meu pai moravam perto, a gente sempre tava indo um na casa do outro, sempre passava a maior parte do tempo junto. E aí, molecão, assistindo Dragon Ball e tal, super interessado, de manhã, tava na casa do meu pai, e meu pai chegou pra mim e falou, Matheus, vai lá comprar pão. Aí eu não ouvi direito, aí eu falei, o que, pão? Aí ele falou, não, peixe. Aí eu fui no mercado e comprei peixe. E trouxe peixe pra casa, tipo...
Mas ele falou peixe.
Ué? Era, mas ele falou brincando, tipo, não, peixe.
Ah,
tá. Ah, entendi.
Tá ligado?
Seu pai te deu quanto dinheiro?
É, então.
Vou comprar um pão.
Nossa, cara, é verdade, então, mano. Ele...
Comprou uma peça de salmão.
Dispensa.
Não, eu comprei um peixinho, um micro peixe, tá ligado?
Você pegou uma sardinha, pra... a mini sardinha.
Eu lembro que eu levei lá o dinheiro e falei, ah, eu tenho... Eu era moleque, não lembro. Falei, ah, eu tenho tantos reais, que peixe que dá pra comprar? Aí eu lembro que o cara perguntou, que peixe? Tá? Eu falei, não sei, meu pai pediu pra comprar. O cara me deu um peixe aleatório e eu levei pra casa.
Essa é a importância de entender a ironia.
Comprou um...
Era peixe.
Um atum de 100 quilos, levou pra casa.
Custava 1,10, né?
O atum. O peixe depois.
É. Não, atum é caro, velho. Atum é uns 5 reais. Eu gosto de fazer brusqueta de atum.
O em lata, né? Que você tá falando. Porque o peixe mesmo é ainda mais caro. Mas você falou aí de avião, eu queria contar uma história também. Meu tio veio aqui hoje e contou ela pra mim. Só que ele contou com a normalidade que eu até estranhei. Que ele é do
Matei
DR.
Matei um rapaz?
Tipo isso.
Seu tio é meu avô.
A ligação familiar. E aí ele trabalha aonde passa ali o... Onde você paga pedágio, né? Ele ficava, né, naquele gabinete.
Chama pedágio, sei.
Isso, é.
Certo.
Muito bem colocado. E aí um dia um cara teve que parar todos os carros por um avião descer na pista.
Caraca.
Ô, louco. Mano, eu tive esse sonho esses dias atrás.
Olha só. Tá tudo conectado.
Mas eu sonhei que eu tava, tipo, eu tava no aeroporto, aí eu entrei no avião, e do nada já era uma pista. E aí tinha carro passando, e o cara, ele tinha que pegar uma reta muito grande pra subir o avião, né? Só que...
Tava cheio de carro.
Ele não conseguia, porque tinha um monte de carro. E aí eu lembro que eu tava muito impaciente, falei assim, puta, esse cara não consegue subir o avião. Aí eu lembro que ele subiu, mas não foi rápido o suficiente, aí ele caiu, só que ele caiu do lado da casa da minha avó.
Aí você já desceu também.
Aí eu lembro que eu... Não, aí eu saí assim das ferragens, assim, fui pulando. Aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha avó e liguei pra minha mãe buscar. Eu fiquei bem chateado porque a minha mãe ia demorar pra chegar. Aí eu falei, caralho, eu tenho que ficar um tempão aqui.
Um psicólogo diria que isso é atração pela sua avó.
Com certeza. Será?
Com certeza.
Pode ser.
Traduz nisso. E aí o avião que parou lá na pista, ele parou pra consertar umas paradinhas e já voou. Não sei o que aconteceu, mas... E aí, depois que ele... Quando ele foi sair, a turbina ligou. Os pedágios eram... Não eram cobertos, né? Eles eram abertos. E aí voou dinheiro pra tudo quanto é lado. Não, porque é muito forte o vento. E aí virou um fuzuê desgraçado. Imagina isso.
E o pessoal foi pegar, obviamente.
Parece no negócio da 6.
É, só que ele falou isso, assim, em meio segundo. Sabe? Antes de pegar uma torrada. E você ficou... Oi, oi. O que você disse?
Certeza que ele pegou todo o dinheiro, levou tudo pra casa. Pô, falando de história de família, tem uma história do João que eu gosto muito que ele conte.
Não. Essa aí não pode.
Então tá bom.
Gostei da resposta, João. É legal pra mim ouvir pessoas que gostam de uma coisa, falar dessa coisa, sem que eu saiba que coisa é essa. Vocês sentem o mesmo?
Quê?
Chama conhecimento isso aí.
Pera aí, fala de novo.
Nerds.
Ele vai aprender.
É, mas assim, falar de forma tão animada, sabe?
Ah, tá.
Tipo, duas pessoas falando de Naruto. E eu não sei o que é Naruto, mas pra aquela pessoa aquilo é foda. Eu acho da hora isso.
Ah, é legal mesmo.
Até se for Naruto.
É maravilhoso.
Até se for transposição do Rio São Francisco.
Pode ser, eu acho.
Até se for a Terra plana.
Aí não.
A Terra plana é interessante, eu
vi. Não, é triste.
São boas ideias. Por um filme, né? Alguma coisa assim. Não, é que é usado aqui, né? Na realidade.
Não, mas é porque a ideia de, né? Passado, lá antes de Jesus, sabe? Inventa nova, sei lá. Faz terra rosquinha.
Vocês estão falando de terra plana ainda?
É, de certa forma. Os conceitos dos terraplanistas são bons conceitos de ficção científica. Você criar mundos,
tipo,
sabe?
Tipo catolicismo?
Isso.
É, boa. Tô brincando.
Ele é católico, foi batizado.
É, eu fiz catequese.
Católico terraplanista, safado,
não,
vagabundo.
É católico e terraplanista é a mesma coisa, né?
Não, terraplanista é demais.
Não, mas porque assim, o catolicismo diz que a gente veio do barro, Adão e Eva, terra plana e areagem, né?
Terra plana aqui... Que hora, que versículo que é esse?
É toda a mitologia.
Não, mas a Bíblia tem uma mensagem boa.
É verdade.
Terraplanismo não prega nada.
Entendi.
É verdade.
É só desinformação.
Eu concordo.
William, quanto que você cobraria pra... Que lugar? Peraí, deixa eu pensar. Onde que o William...
Você não tinha uma pergunta, né? Você só queria mudar de assunto.
Não, eu tinha.
Safado.
Isso aí só funciona no trabalho. William, vamos supor que você trabalha no escritório. E aí tem a porta do banheiro fica pra sala, sabe?
Uhum.
E aí num dia de uma reunião com cliente, sei lá, o que tiver lá, quanto que você cobra pra abrir a porta do banheiro, baixar as calças e soltar um cagão de porta aberta?
Quanto eu cobro do cliente?
Não. Você tá num game show e eu sou o host.
Ah, tá. Pra viver a situação embaraçosa.
Isso. Quanto que você ia cobrar pra mim?
Ah, cara. Putz, difícil,
hein? O William é vergonhoso.
Mas acho que uns 10 mil.
Nossa, isso é barateiro, hein?
Porra, 10 mil é muito baixo.
Mano. É muito baixo.
Sua dignidade é uma merda.
Tem regra? Tem que limpar e tudo. Eu posso matar as pessoas depois?
Uai, você vai ganhar o dinheiro, você pode mandar matar também.
Boa, ótimo, nossa, por isso que eu gosto do Marcos. Preciso do Marcos pra tomar decisões pra mim no dia a dia também.
Se me contratar, eu escrevi um cheque bem gordo aqui.
Na verdade, se você for ver, eu cagaria por 10 mil. E tipo, se fosse um contrato, capaz que eu tivesse assinado.
Se fosse uma licitação, o William ia ganhar, porque o menor valor eu ganho.
Ai, ai.
Ah.
Ô, oh, pensa, na moral, você, com uma cagada ganhar 10 mil reais é muito dinheiro.
É muito, não.
10 mil é bastante.
Pensa.
Não,
é só você falar pros caras que você tem algum problema de mental e tal.
É, você não, tá 10 tratando. Mil reais. Dependendo, às vezes nem te manda embora.
É, verdade.
Ganha até um aumento nesse
parque. É, fala que você tá tendo um probleminha. Mas se eles fecharem a porta, vale?
Você tem que abrir, você é obrigado a abrir.
Não, você levanta e abre de novo.
Todo cagado.
Não, é meu jeitinho.
Engana no chão.
Sim, é meu jeitinho, desculpa.
Eu pensei depois. Eu não quero cagar na frente de ninguém.
Um podcast?
Green Comics.